Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E é com grande prazer, com grande alegria, que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o objetivo de estudarmos a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicá-la no nosso dia a dia, nas nossas vidas, adequando o nosso viver à vontade de Deus. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso, eu quero incentivá-lo a ter em suas mãos a Bíblia aberta. Agora, eu quero agradecer também àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. E através dessas correspondências que ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu registro um e-mail que o AG nos enviou da cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem. Olá, gente amiga da RTM, em especial o amigo Cláudio. Esta rádio é marca importante na minha vida desde os meus 7 anos de idade. Meu pai, meu saudoso pai, se edificava com as suas belíssimas mensagens. Como o programa Através da Bíblia também, nós continuamos sempre na escuta. Fiquem, então, na paz de Cristo. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, obrigado pelo seu testemunho e por compartilhar como sua vida foi edificada e firmada na Palavra de Deus. Eu quero cumprimentá-lo também pela disciplina de reservar diariamente esse tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pela indicação que você tem feito do programa e também pelas suas orações em nosso favor, em favor do nosso projeto. Agora eu quero convidar a você e a todos aqueles que estão sintonizados conosco agora, para orarmos, colocando esse programa nas mãos do Senhor. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa comunhão tão especial que temos contigo. Oriente-nos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje vamos estudar o penúltimo capítulo do livro das Lamentações de Jeremias. Vamos estudar Lamentações de Jeremias 4, 1 a 22. Para entendermos bem o contexto do livro, é necessário lembrarmos que para o povo de Judá, a queda de Jerusalém significava mais que a perda da sua formosa e quase inconquistável capital. Jerusalém era, de forma muito especial, a cidade de Deus. Seu templo estava ali. Era ali que ele havia decidido habitar junto ao seu povo. E quando Jerusalém foi queimada, o templo destruído e o povo deportado, eles entenderam que Deus os entregara nas mãos do inimigo e essa calamidade era o fim do povo. Deus é que tinha entregue eles nas mãos dos inimigos, porque senão, no seu modo de ver, essa calamidade não teria acontecido. Então, como temos visto, esses 5 poemas são os lamentos do profeta-poeta que não só pela humilhação e pelo sofrimento do povo, ele registrou e colocou diante de Deus. Nesses lamentos se descobre algo mais profundo que feria a alma judaica. Nesses lamentos se percebe que, diante da tragédia que viviam, o sentimento dos judeus era de que Deus os tinha abandonado. Deus havia rejeitado o seu povo porque o próprio povo, apesar dos constantes repetidos apelos e advertências, o próprio povo tinha abandonado e tinha rejeitado o Senhor seu Deus. Os judeus estavam começando a ficar conscientes de que, por terem rejeitado a Deus, Deus agora os rejeitava. É importante notarmos que até hoje, em meados do mês de julho, esses cinco poemas são lidos nas diversas sinagogas judaicas espalhadas pelo mundo inteiro, lembrando então aqueles tristes dias quando a cidade foi invadida e o templo destruído em 586 a.C. pelo Império Babilônico e definitivamente em 70 pelo Império Romano. E esse fato então nos mostra como esses lamentos marcaram de forma profunda a vida do povo judeu. Portanto, nós não estamos estudando apenas poemas tristonhos devido às difíceis circunstâncias de um povo, não. Nós estamos estudando lamentos que revelam a alma sofrida de um povo que reconhecia o seu erro e apelava para Deus, pois só nele esperavam por uma mudança de situação. Diante desse entendimento, podemos dar como título a esse capítulo essa frase sintética: confissões que salvam. Eu repito, confissões que salvam é o título do capítulo 4, versículos 1 a 22 de Lamentações de Jeremias. E nesse capítulo nós constatamos o seguinte: o ministério de Jeremias para com a nação de Judá nos auxilia bastante a entendermos bem a necessidade de nos colocarmos humildemente diante do Senhor, pedindo o seu perdão para podermos usufruir da esperança que só Ele pode nos dar. Lembramos que quando Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta, ele não queria aceitar. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Lembre-se de Jeremias 1:6. Mas o Senhor respondeu que Ele, Deus, lhe daria as palavras certas e determinaria a programação do seu ministério. Nós vemos no capítulo 1, versículo 7. Deus também se comprometeu a estar com Jeremias. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias 1:8. E o Senhor concedeu a Jeremias os recursos com os quais ele resistiria aos ataques do inimigo. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Jeremias 1, 18 a 19. Então, esses adversários, esses inimigos que resistiriam a Jeremias, eles não derrotariam o profeta. Deus já tinha deixado Jeremias prevenido dos esforços dos oponentes, mas lhe deu também a plena certeza da sua presença para capacitá-lo a encarar todas as dificuldades. No seu ministério, Jeremias confirmou essas palavras de Deus. E assim ele anunciou por diversas vezes que o povo corria o risco de ser disciplinado duramente pelo Senhor se não se arrependesse. Depois de todos os episódios já estudados, por falta da obediência e por incredulidade da mensagem profética, agora o cativeiro estava em curso como punição de Deus sobre o povo. E parece-nos que só nesse momento, finalmente, o povo estava compreendendo as razões da punição que sofriam. Nesse poema de lamento, percebe-se que não fora por falta de aviso, não fora por falta de advertência que a ira de Deus tinha sido derramada sobre o povo. Não, Jeremias tinha visto durante mais do que 40 anos o povo desobedecer e rejeitar o Senhor e a sua lei. Jeremias tinha constatado por mais de 40 anos que a liderança, tanto civil como religiosa, reis, profetas, sacerdotes, tinham desprezado o Senhor e a sua lei e agora? Agora recebiam pagamento dos seus pecados. Comentando o verso 11 desse capítulo, nós percebemos o seguinte: deu o Senhor cumprimento ao seu furor. Ora, através do exército caldeu. Os muros tombaram, tudo foi invadido e o seu furor, o furor pagão, tomou conta da cidade. Veja ainda o verso 11, derramou o ardor da sua vida. Tal como a lava de um vulcão que desce da montanha, tornando em cinzas tudo o que encontra pela frente, assim os caldeus detonaram Jerusalém e a sua população. Mas ainda no verso 11, há essa expressão, acendeu um fogo consumidor. E literalmente isso aconteceu porque, não satisfeitos com a invasão e destruição, os babilônios atearam fogo à cidade, aos palácios, ao templo, às portas, e tamanho foi o fogo, veja ainda o versículo 11, que consumiu os seus fundamentos. Ora, diante dessa situação gravíssima, tanto lá na Babilônia, onde estavam os exilados, como em Jerusalém, ou em Táfnis, no Egito, para onde fugiram, os judeus entenderam que o que estavam sofrendo eram as consequências dos seus erros e pecados. Entretanto, como vimos no capítulo 3, o profeta, poeta, apresentou-nos a possibilidade desse quadro ser revertido. Com base nas misericórdias divinas, mesmo em meio a essa situação angustiante, haveria possibilidade de se manter a esperança. Nesse poema, vemos que homens pecadores podem apropriar-se das bênçãos da esperança somente ao reconhecerem os seus pecados. E exatamente por essa possibilidade, o princípio que sobressai desse cântico pode ser assim colocado. Somente usufruímos da bênção da esperança divina quando, arrependidos, confessamos o nosso pecado diante do Senhor. Eu repito, essa é a frase que resume todo o capítulo 4, e esse é o princípio que nos estimula a aplicá-lo em nossas vidas. Somente usufruímos da bênção da esperança divina quando, arrependidos, confessamos o nosso pecado diante do Senhor. Nesse capítulo, encontramos 5 confissões que devem ser feitas diante do Senhor. Em primeiro lugar, deve-se confessar a maldade do povo, versículos 1 a 8. O cerco de Jerusalém foi, na verdade, devastador e as suas consequências foram totalmente trágicas. Como se tem notado, o castigo imposto aos habitantes e à cidade de Jerusalém foi bem maior do que aquele que a cidade de Sodoma sofreu quando foi destruída pelo seu pecado, conforme lemos lá no livro de Gênesis. Nesse parágrafo, há uma comparação de Jerusalém antes e depois da queda. O ouro que se considerava um artigo de grande valor, se tornou escuro e perder o seu valor. A expressão do profeta foi clara. Como nosso ouro ficou escuro? O ouro puro que se via no majestoso templo de Salomão tinha perdido o seu brilho. As pedras das escadarias do templo estavam agora totalmente espalhadas pelas esquinas das ruas da cidade, que agora eram um monte de ruínas. A nobreza real, os moços, futuros líderes de Jerusalém, que eram considerados, que eram tão respeitados e preciosos como ouro puro, agora eram tratados como simples vasilhas de barro. Mas não foi só o templo e a nobreza que sofreram. As crianças pequenas, os bebês de colo, sugavam os seios maternos totalmente ressequidos por falta de alimentos. Os nobres que antes comiam comidas finas, que tinham uma mesa farta com os mais saborosos alimentos, agora morriam de fome pelas ruas. Os que vestiam roupas caras agora viviam em montes de lixo. A pergunta que se faz é, por que é que Deus permitiu tamanha crueldade e malvadeza? Objetivamente, Deus mostrava que o seu povo estava sendo mais castigado do que os moradores de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos naquele momento pela mão de Deus, quando Deus os puniu lá, como lemos no livro de Gênesis. Deus mostrou que o pecado de Judá tinha sido pior do que aquelas duas cidades pagãs. Sabe por quê? Porque Jerusalém tinha sido escolhido por Davi como a capital do reino, e por isso o templo do Senhor foi ali construído. Jerusalém tinha recebido do Senhor todo o bem que uma cidade poderia receber, mas não valorizou o que Deus lhe tinha dado. E os seus príncipes, que eram puros, alvos como leite e sem manchas como a neve, eram fortes, cheios de vigor e tinham um olhar radiante de saúde, agora tinham se tornado o quê? Como um carvão. É, anteriormente eles causavam admiração no restante da população quando andavam pelas ruas, mas agora causavam admiração também e, na verdade, ninguém os conhecia mais. Eram como o restante do povo, sem qualquer destaque. Estavam magros e raquíticos. Tinham pecado e o povo também tinha pecado e, por isso, sofriam as duras consequências da disciplina divina. Assim, então, em segundo lugar, deve-se confessar a falsa segurança das autoridades. Veja os versículos 9 a 12. De certa maneira, essa comparação, além de ser triste, até certo ponto, é até repulsiva. O triunfo dos invasores caldeus era notícia do século. Veja o versículo 12. Agora, algo que era inimaginável tinha acontecido. O adversário tinha, enfim, entrado pelas portas de Jerusalém. Diante dessa situação tão triste e miserável, o entendimento dos judeus era claro e muito objetivo. Eram mais felizes aqueles que morreram na guerra da invasão, quando os exércitos babilônios mataram e torturaram muitos até a morte? Sim, esses eram mais felizes do que os que morriam depois de fome. Era triste a situação dos judeus logo após a tomada da cidade, porque todos que ficaram vivos foram se acabando. Foram se acabando lentamente, sofrendo cada vez mais por não terem nada para comer. O verso 10, então, nos traz um relato triste e lastimável sobre como o ser humano reage diante daquilo que é terrível. Quando Jerusalém foi destruída e depois de estar cercada por vários anos, as mães que antes eram amorosas, sabe o que elas fizeram? Elas cozinharam seus próprios filhos e os comeram conforme fora anteriormente profetizado. Essas profecias estão em Deuteronômio 28, 56 e 57, Jeremias 19, 9 e Lamentações 2, 20. Isso tudo foi confirmado pelo Senhor na profecia que nós vamos estudar ainda em Ezequiel 5, 10. Era uma situação triste, sem palavras para ser descrita. Na verdade, Judá tinha que admitir que Deus tinha descarregado o seu furor, tinha derramado a sua ira contra o seu povo. E essa situação deve nos fazer lembrar das palavras registradas pelo apóstolo João. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Querido amigo, é algo insuportável cair nas mãos do Deus vivo. Usando os babilônios, Deus pôs fogo em Jerusalém e a arrasou até o chão. Mas é no último verso desse parágrafo que ficamos sabendo a razão de toda essa condenação. As autoridades, a nobreza, a realeza, ninguém nesse mundo, nem mesmo os reis, acreditavam que algum inimigo conseguisse entrar pelas portas de Jerusalém. Ah, esse é o problema. Quando nos sentimos seguros em possibilidades humanas e não em Deus, corremos o grande risco de nos frustrarmos e prejudicar os demais que conosco convivem. A falsa segurança das autoridades levou Jerusalém à queda. Por isso, então, em terceiro lugar, deve-se confessar os pecados dos religiosos. Versículos 13 a 16. Essa, então, é mais uma das cinco confissões que devem ser feitas diante do Senhor. Veja bem, outra ênfase que deve ser bem explicada, deve ser bem entendida, é aquela que nos mostra por que tudo isso tinha acontecido. Ora, tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos profetas. É, dos profetas, dos falsos profetas, dos sacerdotes, que deveriam cuidar e aconselhar o povo, orientando-o no caminho do Senhor, mas ao invés disso, de terem agido dessa maneira, conforme as suas obrigações, agora eles se tornavam culpados de causar a morte de tantas pessoas inocentes. A descrição dos versos 14 e 15 é impressionante e nos mostra que os sacerdotes e os profetas andavam pelas ruas como cegos, tão sujos de sangue que ninguém tocava na roupa deles. E o povo, que por fim percebera a culpa deles, gritava: "Fora daqui! Fora daqui! Vocês são impuros! Não encostem a mão em nós!" Quando eles fugiram, andando de país em país, também os próprios pagãos diziam: "Esses homens não podem morar aqui! É, fora daqui!" De forma lapidar, Deus não deu mais atenção a eles e os espalhou por entre as nações pagãs, os religiosos. Sim, Deus os espalhou, Deus os puniu, conforme o próprio Deus tinha avisado através de Moisés, lá em Deuteronômio 28, 49 e 50, ele não respeitou mais os sacerdotes, os profetas e nem teve mais compaixão dos líderes religiosos de Judá. Embora já tenhamos visto e considerado, creio que o ponto mais importante desse parágrafo é a constatação de qual o pecado que Judá tinha cometido que dera ocasião a essa grande destruição. Jeremias tinha colocado a responsabilidade sobre o povo, sobre as autoridades governamentais, entretanto, ele apontou agora para uma responsabilidade ainda maior. Havia corrupção da parte dos líderes espirituais de Judá. Profetas e sacerdotes tinham responsabilidades pela situação triste, humilhante e dolorida pela qual passavam. Quando os responsáveis pela orientação espiritual do povo não cumprem seu papel, todo o povo sofre. Em quarto lugar, devemos confessar o nosso pecado a Deus, então? E eles deviam confessar, sabe por quê? Pela má interpretação sobre a unção, versículos 17 a 20. Outro erro apontado por Jeremias foi a confiança que os judeus colocaram em quem, de fato, não poderia livrá-los. Esperaram socorro de outras nações e nada conseguiram. Esperaram socorro do ungido do Senhor, isso é, o rei Zedequias, mas ele nada pôde fazer. Querido amigo, quando colocamos nossas esperanças em fontes que não são secas, certamente passaremos necessidade, passaremos sede e morreremos. Nesses versos 17 a 20, notamos que as pessoas sempre esperam algo de alguém. Muitas vezes ficamos olhando até cansar, esperando o socorro que não pode cumprir com as suas expectativas. Os judeus experimentaram essa frustração. Confiaram no auxílio de uma nação que não podia ajudá-los. As palavras do verso 18 nos mostram que os inimigos estavam vigiando a todos os momentos, de modo que não podiam andar livremente até pelas ruas da própria cidade. Os seus dias estavam contados, o fim estava perto. Agora, será que é possível nós imaginarmos um quadro tão terrível como esse? Os inimigos, aqueles que os perseguiam, tinham sido muito mais rápidos do que as águias do céu. Eles perseguiram os judeus nas montanhas e os atacaram de surpresa no deserto. Aqueles que foram seus aliados, nos quais eles depositavam confiança, agora eram seus inimigos. As palavras do verso 20 nos chamam a atenção para algo que acontecia lá, mas tem acontecido também em nossos dias. O povo tinha uma ideia errada sobre o ungido do Senhor. Entendiam que porque tal pessoa era ungido, poderiam esperar dele as coisas mais extraordinárias possíveis. Entenderam que pelo fato do Senhor tê-lo escolhido, ele iria defendê-los dos invasores. Foi Jeremias que disse que maldito era o homem que confia no homem. E ainda hoje nós temos cristãos que cegamente confiam nesses que se autodenominam ungidos do Senhor. Ah, querido amigo, temos que ficar atentos, pois na verdade muitos deles são enganadores. Confiar somente em Deus que pode nos livrar. Por isso, em quinto lugar, temos que fazer mais uma confissão. Temos que confessar a nossa esperança na salvação divina, versículos 21 e 22. O povo gemia pela sorte que lhe parecia irrevogável. Porém, nesses dois versos, sem dúvida, Judá foi consolado em dois sentidos. Primeiro, Judá não sofreria o juízo sozinha. Outros povos também receberiam a ira do Senhor, como, por exemplo, Edom. Os edomitas tinham se alegrado com o castigo de Judá, mas eles mesmos seriam castigados. E um segundo consolo, um outro motivo de consolo, é que o cativeiro de Judá chegaria ao fim, conforme o Senhor já havia prometido por intermédio do seu próprio profeta. Por isso havia esperança, porque Deus é bom. Será que confiamos no Senhor, que é justo e bom, ou ficamos desejando mal para os outros? Lembre-se sempre que somente usufruímos da bênção da esperança divina quando arrependidos confessamos o nosso pecado diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.